Vai na mão mesmo a cerveja ou tem um abridorzinho aí? Tem abridor do tailgate agora, né? Precisamos divulgar isso aí, inclusive. Bom.
Vai,
doi,
abre logo.
Abre logo. A Mayara tá na estiga pra tomar o negócio.
Não enrola.
Agora sim.
Então vai. Cheers. Boa.
Com licença. 3, 2, 1.
E aí, seus fazedores de cercas, tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone, o podcast que vem direto do mato e deixa só uma mensagem para vocês. Gonçalves-se. Chega mais Clê, chega mais Dodô.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Clemente, para você que está chegando agora. Ou Clê, para os mais íntimos. É isso. Ao meu lado está... Fala, Dodô, meu querido!
Fala, meu querido, beleza? Eu sou o Dodô, começando mais um episódio, e esse episódio número 21, quem diria, não?
Não, 22?
22, 22, olha só, 22, começamos o 22, exatamente.
Como sua cabeça já tá relaxada.
22 horas de gravação, bem mais que isso, né?
Bem mais.
Que beleza.
E você pode ver que em apenas 2 horas de Minas, mais ou menos... Ele já tá com a cabeça descansadaça.
Isso, olha só.
Não, mas antes de mais nada...
Pra você... Ó, acabou de surgir um comentário do além.
É.
Mas tudo bem.
Sorry.
Pra você que tá chegando agora também, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. No Twitter, um pouco diferente, tailgatezone_br. Nas outras, apenas tailgatezone. E também conferir nosso site, que sempre tem matérias muito interessantes. Inclusive, essa semana saiu a do grande Rafik sobre...
Que texto maravilhoso.
Falando sobre o Astrogate e a chance que a MLB perdeu de puni-los de uma forma...
Exemplarmente.
Boa. Muito boa.
É isso aí.
Bom.
Então agora, Dudu, não vou te interromper de novo.
Estamos em Minas Gerais, Gonçalves, família reunida. A voz do além que vocês ouviram é uma das onças. Descubra qual delas. E o podcast é gravado também de forma inusitada. Teremos aí alguns dias para conhecer algumas cervejarias, dar uma volta por aqui, para desfrutar das belezas naturais da Mantiqueira. Gonçalves, uma cidade maravilhosa de Minas. Boa comida, cervejas sensacionais. E nos próximos dias vocês... Nós tentaremos passar a nossa sensação aqui, nós quatro juntos.
Junto com o esporte.
Junto com o esporte. Então, fique ligado.
E se o Fernandão, no podcast 19, falou que seria inusitado, progressivo, seria um disco do Yes, prepare-se para o 22.
Prometemos não gerar o caos, mas fica ligado aí que vai ser interessante.
A pauta não está feita ainda, a gente só está gravando o comecinho do podcast agora. Sexta-feira... Horário, Dona Onça Mística, por favor.
Agora?
Não, não.
23h41.
23h41, agora na sexta-feira.
Estatística Érica agora, por favor.
Por favor.
Good job. Você tá com essa cara? Quer falar alguma coisa, Dona Onça?
Você
nada?
Inventou?
Então é isso. Estamos só começando. Vem com a gente que esse podcast vai ser muito louco.
Vem com nós.
Ô, Dodô, meu querido, tudo bom?
Agora tá ótimo, né?
Você tá ouvindo o barulho ao fundo da cachoeira?
Olha só, quem diria que agora estaremos aqui só fazendo uma higienização mental à la tailgate. Então o primeiro passeio do dia é rolezinho na natureza, vamos tomar um banho de cachoeira. Cachoeira das Sete Quedas em Minas Gerais, Gonçalves, é a primeira parada. Depois Cachoeira do Simão, mais um banho ali pra lavar a alma. E vambora.
É isso aí. E sabe o que cachoeira acabou de me lembrar?
Não.
Não sabe?
Faço a mínima ideia.
Jason Garrett, coordenador ofensivo dos Giants. A gente já vai falar disso.
Já, já.
É Dodô, eu não sei porque que eu lembrei de cachoeira de Jason Garrett.
Também não sei. Fiquei até espantado quando falou isso daí. Não entendi a referência, a lembrança.
Cara, mas agora o bicho vai ser coordenador ofensivo dos Giants. E como de um conhecido meu, torcedor dos Giants, não tem um dia de descanso.
Não tem folga.
Não tem nem um pouco de folga.
É, eu cansei de ver meme da galera zoando essa contratação. Eu já vi cara dizendo, ah, eu sou fulano, escrito no CPF tal, que não sou mais torcedor dos Giants. É tenso.
É, então, se você for pensar, a gente brinca disso porque pelas últimas temporadas que ele fez e essa fama de só bater palminha, não ter controle do time.
Sim, sim.
Uma temporada 8-8 com os Cowboys, em que o elenco é muito bom.
Exato.
E não rendeu frutos, né?
Exatamente. É curioso porque até você percebe um pouco da... Se você vê o semblante dele na sideline, é estranho, né? Parece o Steven Seagal. Tá rindo, tá chorando com a mesma cara, assim, não tem intensidade, né? Não que faça diferença, mas transparece um pouco, acho, de como ele é no vestiário, de como ele conduz o time em campo, sei lá, estranho. Não sei. Eles poderiam ter pensado melhor pra fazer esse movimento, mas será que vai ser tão ruim assim? Será que os Giants conseguem piorar? Não sei.
Não, então, eu tenho esperança. Eu acho que o time do Giants melhora. Eu acho que melhora.
Ah, vai ter uma outra. Vão tentar uma filosofia diferente. Ele vai trazer uma bagagem diferente. Vai ter mudança. É difícil saber se ela vai ser boa ou não. Essa que é a questão.
A gente nunca sabe também se time já. Os Giants não é time pra agora. Tem bastante buraco.
Sim,
a secundária deles é terrível. Então eles vão ter que investir em draft.
Ele surpreendeu, né, um pouquinho ali no comecinho, teve aquele sprint inicial bem diferente do que todo mundo imaginava, então vamos ver, né?
Pode ser interessante, pode ser que o negócio fique interessante.
Pode ser.
E uma coisa que é bacana também é que a gente esquece às vezes, né? A gente comenta tanto das piadas com o Jason Garrett que a gente esquece que em 2016 ele foi técnico do ano, né?
Exatamente. Não pode desmerecer também, né? É mais pela temporada 8-8 e ele ir para os Giants, que é uma lacuna enorme, a piada sempre vai surgir nesse contexto, né? E do outro, o brasileiro tem memória fraca. Então, esquecer do que ele conseguiu fazer, tudo bem que vai ser unânime dizer que ele não é mais aquele treinador que todo mundo imaginava, ou, né, poderia ser com esse time dos Cowboys. Então... é válida, as piadas são válidas nesse sentido. O cara poderia render muito mais, não rendeu e vai entrar num time totalmente em construção. E aí que você vai entrar em prova novamente, né? Será que ele vai conseguir conduzir esse ataque ali?
Então, eu acho que é uma missão, não vou dizer que é mais fácil, mas é mais tranquila que ser um head coach.
Exatamente, bem mais.
Querendo ou não, foi ele que desenvolveu Dak Prescott.
Exato.
Foi ele que desenvolveu o Elliott. Não precisa desenvolver o Elliott, mas ele conseguiu envolver ele em plano de jogo. Então, assim, aparentemente pode ser legal. E a gente tem que lembrar que nesses anos de Cowboys, ele terminou com 85 vitórias e 67 derrotas. Então, ele tem um recorde positivo.
Exatamente.
Então, eu acho que a gente pode torcer um pouco por isso.
Há de se considerar. Eu acredito que vai ser um trabalho longo. Eu acho que tem que ser um planejamento. Eu não tenho dúvida que eles pensaram, tiveram um planejamento para fazer esse movimento. E não é para agora. Acho que eles vai ter um caminho aí a trilhar e eles vão ter que aceitar os tropeços, que vão fatalmente acontecer no início. Ou com muita sorte o time engrenar e ele fez um trabalho excepcional e encaixar muito no plano de jogo.
Uma coisa que eu acho que eles têm que deixar também é acontecer as coisas. Bom, pelo que eu vi, ainda não saiu o coordenador defensivo deles, mas eles já têm o técnico e o coordenador ofensivo. E vamos ver, né? Vamos ver o que pode trazer. O head coach também vai ser cara novo, vindo dos Patriots, como também esse mesmo amigo que zoa que Giants não tem um minuto de...
Exato.
Não tem um minuto de sossego. Os Giants também pegaram como head coach o roupeiro dos Patriots.
Roupeiro.
Mas pode ser que dê certo também, cara.
Pode ser. Eu acho que o torcedor tem que ficar animado, sim. Não ao ponto de o time deslanchar, mas é uma mudança, né? Quem que você colocaria como coordenador ofensivo hoje disponível?
É, teria que buscar em college.
É, beleza. Pro college. Aí,
também seria teste, coisa. Também seria teste.
Seria um teste. Então, pelo menos é um cara, foi um head coach que teve lá, foi expressivo. É uma diferença do Dak Prescott pro Daniel Jones, por exemplo.
Lógico.
Tem recursos totalmente diferentes. Ele vai ter que trabalhar isso muito bem também. Então, cara, é uma mudança. Não é das piores, assim, no meu ver. Tem possibilidades, pode acontecer muita coisa. E é isso aí. Eles teriam que ir pro college. Ia ser um teste tão complexo quanto.
E eles têm um dos melhores corredores da liga. Saquon Barkley, ele pode usar isso no plano de jogo. Vamos ver o que eu acho que assim. Vamos dar um tempo. Eu acho que não tem que desesperar. Vamos dar um tempo para ver o que o Jason Garrett consegue fazer.
É.
E outra, o head coach, Judge. É. Mano, Judge, torcedor de Nova York, tem ótimas lembranças de Judge. Misturando com outro esporte. É isso.
Né?
Então.
Mas eu acho que é isso, cara. É isso aí. Vamos lá. Tem que ter fé. Tenham fé.
Vamos tirar a massa agora do fogão, comer e depois partir para a segunda aventura do dia. Boa, Dodô, chegamos ao segundo ponto. Você vai ter que contar desse segundo ponto aqui, né? Até porque você que inventou, né? Que descobriu, aliás.
Foi uma descoberta, foi sem querer, na verdade, né? A primeira vez que a gente veio, eu precisava encontrar algum lugar pra conhecer. E aí, procurando no Google destinos de Gonçalves, acabou aparecendo no top 1 da pesquisa do Google a cervejaria Três Orelhas. E aí, a maior primeira bebida. Primeiro gole.
Bom, vamos lá. Deixa eu trabalhar um pouco, porque esse pessoal ficou só na curtição. Gonçalves, 3 pontinhos. A cidade fica no sul de Minas, a mais ou menos umas 3 horas de São Paulo capital. Com pouco mais de 4 mil habitantes, ela está localizada na região imediata de Itajubá e atualmente é um dos polos turísticos em forte desenvolvimento na Serra da Mantiqueira, fazendo parte do circuito turístico Serras Verdes do Sul de Minas. A primeira cachoeira visitada por esses malucos foi a das Sete Quedas. Ela fica próxima ao centro de Gonçalves e até por isso acaba sendo bem visitada. Ao longo de seu percurso são vistas várias quedas, e é daí que vem o seu nome. A entrada da cachoeira é num quiosque, com um nome nada muito pirotécnico. Quiosque Sete Quedas. Chegando lá você paga 5 bolsonaros por pessoa, e pode fazer a trilha para conhecê-la, um valor, entre aspas, simbólico, mas pela preservação do local. Seguindo por essa trilha, você pode chegar até outra cachoeira, a do Cruzeiro. Os meninos e as onças também visitaram esse pico e curtiram bastante, mas ficaram espertos para sair antes da chuva chegar. Vale sempre lembrar que nessa época de chuvas temos o surgimento das tão faladas cabeças d'água e precisamos tomar cuidado nessas áreas de cachoeira. O Dodô comentou que a segunda parada seria a Cachoeira do Simão, porém eles não conseguiram parar o carro em nenhum lugar, então acabaram voltando para casa. A cervejaria Três Orelhas foi quem acabou virando a segunda visita do dia. Ela está localizada na estrada de terra São Sebastião das Três Orelhas, no quilômetro 5, por esse motivo que leva esse nome de Três Orelhas. Além da fábrica, no lugar também existe um bar com 12 torneiras de chope, servindo direto da fonte. Agora eles também colocaram um tipo de container onde serve alguns petiscos, e se pedir ajuda, ainda te falam o que harmoniza com cada cerveja. Mas o que é melhor de tudo, é a harmonização que você tem com a Serra da Mantiqueira.
Odô, sabe o que eu agora tava pensando aqui? Com os meus botões, exatamente. Com esse barulho de pássaro ao fundo e tudo mais. Olhando essa estrutura maravilhosa aqui da Três Orelhas. Que muita galera vem pra cá e você pode ver que não é só turismo, né? Tem galera que é da região. Eu acho que dá pra perceber isso.
Dá, é nítido, né?
É, e...
O pessoal apoia pra caramba, pelo jeito.
Apoia. E aí entra naquilo que a gente fala do beba local.
É, exatamente. Né?
E aí o Beba Local me trouxe outro também de pensar em local, que é uma que a gente tem gostado muito de ir na startup.
Exatamente.
Lá em Itupeva.
É verdade.
Muito boa. E aí, lembrando da startup, basicamente é composta por mulheres.
Grande parte, né? O que é muito legal.
Né? As fundadoras são 4 mulheres. E aí isso me levou ao próximo assunto. É a notícia que saiu essa semana do magnífico home run dos Giants. A primeira mulher no staff da Major League Baseball. Dona Onça, o Dô só fez o anúncio comigo mesmo. Não aguentou gravar.
Capotou,
a Onça Mística fez o mesmo e agora...
Ficamos nós.
E a gente tá rezando pra que a Jess esteja cuidando deles.
Porque a baleia tá hibernada junto também.
Porque a baleia aqui também já hibernou. Mas foi até bom. Até o que aconteceu foi bom, porque aí agora você pode explanar aí no nosso segundo assunto do dia.
A onça...
Do dia não, do final de semana.
Do final de semana. O poder da onça puxa o assunto, puxa a notícia.
Isso.
Bora lá. Bom, na última quinta-feira, que é essa que passou, dia 16 do 1... Gabe Kepler, não sei se é assim que pronuncia, mas...
Inglês Fisk,
Ele é o manager do San Francisco Giants, anunciou dois nomes que estavam faltando na sua comissão técnica, e aí vem o que vocês estavam falando lá na Três Orelhas, na cervejaria, né? Que um dos nomes é o da Alicia Nakin, também não sei se é assim que pronuncia, vou contar quem é ela. Ela é ex-jogadora de softball de Sacramento State e ela foi estrela por lá e hoje ela faz história sendo a primeira mulher com funções de treinadora na MLB.
Gigante, home run gigantesco desse meu time de coração.
Maravilhoso.
Orgulho demais de São Francisco. Muito legal. Mas, e assim, pelo que eu imagino disso e pelo que eu tenho acompanhado ou olhado mais de perto, e eu espero que eu esteja correto nesse meu pensamento, é que não foi aquela contratação lacração, ou então pra jogar pra torcida, sabe? Foi um negócio mais foi direcionado mesmo.
Eles estão focando no talento mesmo.
Eles estão focando no talento. Tipo, não foi assim, vou contratar porque eu quero ter uma mulher aqui.
Uhum.
E depois eu falar que ela não foi bem e vou chutar, mas eu dei a oportunidade.
Sim.
O que aponta mesmo é que São Francisco viu ali uma pessoa com puta de um talento dentro da organização e trouxe pra trabalhar junto com o Kepler. Na verdade, o Kepler acabou trazendo para trabalhar junto com ele, né? E assim, ela tem um potencial gigantesco. Ela tá lá nos Giants desde 2014. Ela começou como uma estagiária, né? E na época de estágio, ela supervisionava programas de saúde e bem-estar.
Para você ver como não é uma coisa dada, né? Realmente,
sim,
ela tá galgando o crescimento dela e tá sendo merecida essa oportunidade que ela tá tendo. E foi muito bem colocado. E só pra gente voltar um pouquinho, ela foi... brilhante como jogador em Sacramento State e o status dela de estrela que eu comentei lá no começo não é vago. Ela foi por 3 vezes a primeira base ideal entre todas as conferências do softball universitário e também ela foi 4 vezes Academic All-American, que é uma premiação que os americanos dão para estudantes atletas que se destacam. É uma mulher que curte o esporte mesmo e que vive ele, né? Até porque saindo de Sacramento State, ela foi lá para a Universidade de São Francisco garantir um mestrado em gestão do esporte. Nessa época que ela acabou conseguindo o estágio lá no seu Giants.
No que eu tinha comentado, né? Então, o que eu tava falando. Eu vi muitos comentários, muita coisa de quem vive Giants, né? De quem tá lá. Não tô falando nem de fóruns brasileiros nem nada. Tô falando de quem vive lá mesmo, de São Francisco. Quem vive o clube... diariamente, falando que realmente todo mundo via potencial nela já, que ela é uma figura muito benquista lá dentro da organização e que tem um futuro brilhante. E eu acho que é isso mesmo. São Francisco não é nem inovar, mas São Francisco precisa buscar gente competente, gente que vive o esporte, que ama aquilo lá, porque já tá um tempinho sem título aí, né? E o coração tá partido, né? A gente ficou mal acostumado aí, 3 títulos em 5 anos, o maior time de beisebol da década passada.
Vixe.
É isso aí, Fernandão, me desculpa, mas é verdade.
Senti conflito no ar.
Ah, mas sempre tem, né? É, e é legal. Mas brincadeiras à parte, home runzaço dos Giants. E total apoio pra lixa. É o que a gente tem que fazer, é apoiar. Basicamente é isso.
Nós criamos uma palavra, né? Home runzaço. Mas foi mesmo. E pelo que eu tava lendo, os Giants não entrevistaram só a Lisa, né? Ela tinha uma outra mulher que tava sendo cotada também.
Sim, isso mesmo. Foi, aliás, massa demais isso.
Sim, muito legal isso daí, porque essa outra pessoa que também conseguiu um lugar em destaque é em outra franquia de muita expressão. Essa outra pessoa que a gente tá falando é a Rachel Balkovic, mas ela foi contratada pelos Yankees em dezembro agora de 2019 para ser hitting coach, mas não para Major League, mas para trabalhar com o time da Minors.
Aí, ó, tá vendo? Já é um, o que é um ponto animal da lixa, ela já vai para Major. Que não tem ainda, né?
Sim. E é legal isso, a gente tá falando desse assunto, porque, meu, você pode, como mulher, né? Você pode estar em qualquer lugar que você, dependendo de onde você quer ir, você pode galgar o seu espaço.
É, não é tão fácil assim.
Não é fácil, ninguém falou que é fácil, né? Pra, principalmente do assunto que estamos falando, não deve ter sido fácil. Ela já tá, a Lisa, no caso, já tá há vários anos percorrendo esse caminho. Né?
E até legal que a gente tava comentando isso essa semana. A gente tava falando alguma coisa sobre trabalho aqui em casa, eu e você.
Uhum.
E a gente comentou, né? Como, cara, como o mundo é difícil. E aí nos comentários que a gente teve, as situações que a gente comentou, não é pra abrir aqui também, né? Porque nossa vida de trabalho é pra ficar abrindo, né?
É, você faz favor.
É, mas o nosso assunto era esse, justamente, né? Caramba, como todo mundo tem que galgar. E como eu comentei, como eu vendo você no que você tava me passando. Como sendo uma mulher, você tem que galgar muito mais ainda. Você tem que, tipo, ter um esforço redobrado, né?
Sim. E é legal o que o manager dos Giants fala, que é o Kepler, a gente vai falar palavras dele, né? Ele fala da missão da Lisa, como que vai ser o papel dela dentro do time, né? Que vai ser focar o talento dela, que é o motivo principal pelo qual ela tá vindo, e construir uma cultura vencedora no time, junto com todo o restante da comissão. Porque ninguém faz nada sozinho, né?
Sim.
Então, palavras dele numa tradução bem livre aqui, abre aspas, dois pontos. Em qualquer organização, o ambiente afeta o desempenho. E num time de beisebol, não é nada diferente. É por isso que, além de ajudar o restante da equipe técnica em campo, tanto Mark quanto Alissa se concentrarão em promover uma cultura de clube que promove alto desempenho por meio de, entre outros atributos, um profundo senso de colaboração e equipe. O Mark, que é o que a gente esqueceu de comentar, é o Mark Halberg, é o outro nome que foi contratado junto da Lisa.
Ó, o ventinho no fundo, será que dá pra ouvir?
É o vento da floresta.
É legal isso aí, a MLB caminhando na direção certa. Não, não tão a MLB, porque isso é uma atitude dos Giants, né?
Sim.
Mas é ver uma estrada longa que tem que ser ainda percorrida, mas é um passinho nessa estrada, é bem legal. É, até porque as condições de trabalho ainda de igualdade das mulheres na MLB é, para usar, como diria o Dô, né, fazer um belo uso da frase vernácula, é muito rudimentar.
Sim.
Né? E, inclusive, você já ouviu falar no TIDES? TIDES? Que é o Instituto de Diversidade e Ética no Esporte.
Fui pesquisar, se o senhor quiser explanar para nossos tailgaters.
Toca o pau, se você está sabendo, toca o pau.
Posso ir? Obrigada, hein? Bom, esse instituto ele emite um relatório de raça e gênero, que em 2019, segundo esse relatório, a MLB recebeu uma nota C pela diversidade de gênero, e agora pasmem.
Já até imagino, a NFL... Até a NFL ficou melhor nesse esquisito do que a MLB, tô certo?
Exato. Da NFL e da NBA. Enquanto a NFL recebeu uma nota C+, a NBA recebeu a nota B.
Caramba.
Pois é.
É bem diferente.
Sim.
Esse é o Racial and Gender Report Card, que é feito lá pelo TIDES, e é bem interessante esse relatório.
É meu tradutor português e inglês.
Não, não tem nada de tradutor, não. Vai. Pode continuar.
Bom, anualmente esse relatório tem a intenção de fazer a seguinte pergunta: a gente está jogando limpo quando se trata de esportes? Faz todos, independentemente de raça ou sexo, terem a mesma chance de jogar ou operar uma equipe. E aí, a MLB, segundo esse relatório, até melhorou a classificação na questão racial. Aumentou em 1% de 2018 para 2019 e ficou com a nota A-.
Que já é uma nota boa.
Sim. No entanto, ela caiu o mesmo 1% quando a gente fala em gênero. Então, acaba que uma coisa não compensando a outra.
São coisas distintas, né? Mas você vê avanço em algum lado, né?
Sim. Mas ainda tem muito que a gente pode explorar, que tem oportunidade.
A questão de gênero, com certeza. Até porque é uma nota baixa, né?
Sim. Mas vemos luzes...
ao fim do túnel.
Pelo caminho.
Isso aí. Tem que ver. O caminho é longo, mas a gente tem que começar de algum lado. Foi legal. É bacana a atitude dos Giants, né? Até porque quando a gente olha pra MLB, eu não sei se você viu esse número, se você vai acabar se assustando... Mas as mulheres representam apenas 30% de uma equipe profissional,
é,
né?
É pouco, né?
É muito pouco. Aí tem sempre aquela história, né? Ah, mas mulher não se interessa por esporte. Quem diz que mulher não se interessa por esporte? Quem diz que não tem nada a ver? A gente começa a colocar estigma.
Até fazendo um parênteses, né? Em todos os museus que a gente teve a oportunidade de ir de esporte, né? A porcentagem de figuras icônicas de mulheres que ou comandaram times ou que... jornalistas, né, pessoas envolvidas diretamente, era muito pouco, né, eu fazia questão de parar para ler, porque eu falava, putz, quem foi essa mulher, né, que participou desse período da história, fecha parênteses. Inclusive tem uma treinadora do Tennessee, né, que é a Pat Summit.
No college, né?
No college, que era uma, muito, me chamou a atenção, porque tinha uma foto dela em tamanho real.
Ah, isso no Hall da Fama do basquete.
Isso.
Só pra deixar o contexto.
Desculpa. E ela tava... É engraçado porque quando a gente... É comum a gente ver os homens vestidos de terno, né? Em esportes e tal. E aí, quando você pensa em mulher, você imagina ela com uma roupa de ginástica, né? E ela tava lá de saia, de salto, fazendo drible, assim. A gente teve a oportunidade de ver alguns vídeos, né? E que massa poder ver isso, né? A gente não acompanhou em tempo real acontecendo, mas de poder ter visto que ela também fez história.
Muito bacana. E no começo de 2019 também, aí eu acho que não sei se você chegou a ver, né, Dona Onça? Mas a Reni Tirado, que era a ex-diretora de diversidade da MLB, né? Ela disse, chegou a dizer em algumas entrevistas, que ela realmente via essa necessidade de melhorar isso na liga, de ter mais mulheres. Na verdade, ela tratava de toda a diversidade na liga, né? De cuidar disso. E ela falou que não adiantava ficar fazendo charme.
Sim.
Né? Tem que ser papo reto, direto e reto. Que precisa mexer os pauzinhos pra melhorar isso aí, tá ok?
Sim. É bem direto mesmo.
É o primeiro passo, e assim, a gente tem agora como dever até... nós, como homens privilegiados, de apoiar realmente as mulheres no... e fazer com que cada vez mais cheguem nesses cargos importantes. E o mesmo em todas as outras ligas. E é isso, é o que a gente busca.
E só para complementar, você falou em 30% do staff da MLB serem mulheres. Na NBA são 39%. Na MLS, que é a liga de futebol deles, que é o soccer, né, que a gente está acostumado, são 40,9%. A NFL fica com quase 36% e na NHL a gente não conseguiu validar os valores, pois esse relatório não foi feito para eles agora em 2019.
Impressionante, né?
Eu não tinha essa visão de... Não tinha essa visão, né, de porcentagem.
É legal quando você pega e desce em... Você tá acostumado a assistir.
Sim.
Você assiste muita coisa comigo. Você já foi em estádio, você já vivenciou, você já sabe como que é o... Você sabe como que é o esporte na prática.
Sim.
Mas quando você começa a descer e ver essas outras questões, é um negócio que às vezes muda.
Mas engraçado, quando a gente tá assistindo, você vê muita... Independente da... Vamos lá. Independente da função, mas você vê menina segurando, né, a garrafinha, dando água pros meninos, você vê elas lá. Na NHL, eu nunca vi no... Como que chama ali o...
No banco.
Você não vê essa figura feminina ali. E realmente.
Até por isso
que não tem relatório. Ou que eles não exponham isso. Interessante. É muito legal tudo isso que a gente tá falando, mas os Giants estão tomando a dianteira, estão sendo pioneiros nisso. É até onde a gente fala pioneiro, né? Porque deveria ser uma coisa tão natural. Mas eles estão abrindo caminhos, né? E o ideal seria se a organização como um todo embarcasse nessa e buscasse outros talentos femininos para compor as suas comissões técnicas, né?
É, integrar mais,
integrar,
né?
Sim.
Seria, não é só um contrato, um aqui ou acolá, tem que realmente criar políticas, trazer todo mundo.
Hoje a gente está tornando um assunto do podcast como se fosse, nossa, né? Deveria ser assim, né? Lógico que a gente tem que comemorar as conquistas, né? Porque isso é uma conquista. Mas deveria ser uma coisa mais natural.
Deveria ser normal, tipo, uma notícia dessa.
Sim, só uma notícia mesmo. Ó, fulana foi contratada pra tal posição dentro dessa franquia. Puta, massa. Realmente
similar,
vai agregar.
O dólar está a 4,30.
Sim.
O dólar está... Não é? Mas é uma coisa.
Sim. Não é, deveria ser surpreendente, né?
Sim. O papo foi bom. Então, quer acrescentar mais alguma coisa, dona Onça?
Não. Fiquei
como
muito
tá
contente.
A viagem?
Tá maravilhosa. Podemos falar que fomos raptados por ETs? Melhor, né? Ninguém ia acreditar, mas raptados por um rebanho de vacas. Dá pra acreditar, porque estamos rodeados.
Né? Aliás, acho que o Dodô foi dormir muito cedo, porque ele deve ter ficado matutando muito como que as vaquinhas estavam subindo
na Sobe na morro!
Ah, mas tudo bem, piada interna e vamos ficar só nessa mesmo.
Não, vamos explicar.
Então explica. É que é mais groselha.
Não, tudo bem, só pra não ficar no vácuo, né? O tailgate é isso, é fazer todo mundo participar de tudo. Tem um monte de morro aqui e tem vaca subindo e descendo esses morros que nem a gente consegue subir 2 metros, as vacas estão lá no topo
uns
já,
quase,
dando tchauzinho pra nós.
Os morros com uns 89 graus de inclinação e as vacas lá.
E o Dô tá impressionado com isso, como isso pode ser possível.
É isso.
Mas é isso.
Bom, dona Onça, agora vamos dormir, porque amanhã o dia tem mais, tem Zalás.
Uhul!
E vamos fazer nossas dicas nas Zalás.
Fechado.
Certo?
Certo.
Valeu, dona Onça.
Muito obrigada.
Bom, chegamos na nossa terceira parada.
Antes de mais nada. Vai ficar caótico, porque a gente tá fazendo uma viagem de limpeza da alma espiritual, mental, psicológica. É, como dissemos, agora estamos nas Alas.
Não dissemos ainda. A gente vai começar a dizer.
Não, a gente já tinha dito, não tinha?
Não.
Vamos deve estar bêbado já.
Vocês já pediram?
Já.
Como eu ia dizendo, nossa terceira parada, Cervejaria Zalás, em Paraisópolis. É, a gente comentou em algum podcast também, que eu tinha ido no Slow Brew, que tinha sido bacana, etc.
Sim.
E tal. Paramos aqui, estamos na mesa com torresminho e batata rústica. Torresminho, o mesmo torresminho que eu tomei lá. Que eu comi lá. E então aqui vai acabar dando o nosso terceiro assunto, que na verdade é a finalização do podcast e são as dicas. Né?
Ah, tem o teu gate é cerveja, é esporte, é política,
é amigos,
é família, amigos,
é amigos,
pode ser viagem, pode ser uma...
Vamos descrever o local que estamos. Estamos definitivamente no meio de uma mata, pra onde a gente olha.
Não, a gente tá numa fazenda.
Não, tudo bem, mas é uma mata, a gente chegou através de uma estradinha de terra, o céu tá azul, tem várias nuvens.
Não, só pra complementar, cara... Minas Gerais
Viu?
É um estado maravilhoso. Cara, é uma coisa absurda. Isso é pra quem gosta de mato, né? Tem gente que prefere praia e tal, mas...
Sim.
Mara colocou muito bem, porque é uma... Você começa a se acostumar com uma coletânea de verdes distintos.
Exato. Mineiros, amamos vocês e a sua terrinha.
É, Fernandão, um abraço, viu?
Abraço, leque. Estamos na cervejaria Zalás, mega gracinha, tem vários guarda-sóis com mesinhas, grama, dá pra trazer doguinhos, então se você tem algum animalzinho de estimação, traga-o junto, que será muito bem-vindo. Tem cavalinhos aqui aos arredores, vacas. Ah, eu tava comentando que durante a nossa vinda, a gente se deparou com 3 vacas pretas e uma tava bem no meio da estrada, gentilmente cedeu o caminho, sem a gente precisar buzinar. Então, assim, até as vacas são parças.
Bom, voltando. É aquele negócio. Cervejinha excelente, as porçõezinhas...
Excelente, eu não é gabo nem nada.
Voltando ao podcast 6, que eu perguntei a melhor cerveja que ele tomou na vida, ele saiu de cima do muro agora.
Não, não fiquei em cima do muro. Eu tomei, eu tinha tomado até então pra mim, dentro do contexto e tal. Mas eu tive uma possível vencedora agora. Nossa.
Spontaneous 2 das Alas.
Que cerveja.
Uma Wild Ale espetacular.
Nossa, gente, é espetacular.
Eu curti essa flor de bananeira. Maravilhosa. Maravilhosa.
Cara, assim, vamos lá, né? A gente falou de. Tem uns assuntos aí que a gente tá da pauta, a gente tá falando um pouquinho da viagem, de como as coisas são aqui. É, de novo, Minas Gerais é um estado riquíssimo, é uma terra abundante, é maravilhoso isso. É lindo. Eu particularmente acho lindo, assim, eu adoro mato, então é uma visão. Todo lugar tem uma vista maravilhosa, as pessoas são acolhedoras.
Eu acho que isso é um consenso extremo. Até nosso, né? Que todo mundo aqui gosta muito de mato.
Reciclem. Também dá pra fazer tailgate na natureza, minha gente, no meio do mato.
Tem numa televisãozinha pra assistir um joguinho?
Não, não precisa. Tem de internet, você assiste até pelo celular.
Exato. Bom, a nossa dica, então, acho que consenso geral desse podcast é... Venham pra Minas, venham higienizar a mente, passem nas Alas, passem na Três Orelhas.
Venham pra Gonçalves.
Então, Gonçalves e Paraisópolis, aproveitem.
Tempo faz Pouso Alegre,
Monte Verde. Brasil, o interior de São seu estado. Paulo, Minas.
Todo o norte e nordeste é maravilhoso também.
Sim, sul, mas aqui no sudeste tem muita coisa bacana que a gente não tem ideia. As estradas são muito bacanas de você curtir, de você sair... dirigindo e contemplando, entendeu? Então...
É isso mesmo.
Complementando. Pode ser que um dia tenha alguém de outros estados tão distantes quanto São Paulo.
Sim.
Curtam as oportunidades que você tem no seu estado.
Estado, é.
Venham nos visitar também,
é isso.
Né?
E se você que curte de outro estado, manda pra gente os lugares bacanas que tem na sua cidade ou na sua região.
Fala aí nossas redes sociais.
É, tailgatezone no Facebook e no Instagram. E tailgatezone_br no Instagram, no Twitter, desculpe.
Conta pra gente de onde você está nos ouvindo.
Então é isso. É o aproveitar, é o estar entre galeras. A gente quer bater papo com todo mundo. Foi a primeira viagem do ano. A gente vai falar muito de viagem também. A gente tem interesse de história, viagem, conhecer, etc e tal. E é isso.
Aproveitando esse gancho, porque o esporte americano ele é pautado, é baseado na história, né? A estatística que eles entregam, ela é muito... tem muito do que os americanos têm de apreço pela história deles, e o esporte carrega isso, né? Então ele conta muito da história, ele traz a história política. Se você olhar as grandes ligas, elas têm um contexto político muito forte. A gente fala muito disso, né? Muitas vezes a gente fala muito disso, de contexto político, contexto histórico. Então, é isso, né?
Nossa, mística.
Não, o que eu ia falar, que vocês estão puxando o contexto norte-americano. Então, dos hábitos norte-americanos é que você, se você nunca foi... Mas você pode perceber isso em filmes, séries e afins norte-americanas, que eles têm o hábito de catar o final de semana e sair de rolê pelo estado, pra conhecer outros estados. Ou seja, eles ficam dentro do país, mas eles dirigem por horas pra ir pra um lugar. Então,
Muita gente até tem trailer,
isso,
né?
Isso, né?
Motorhome.
Já tem esse hábito de sair de viagem de carro. Então, quem não curte, meu, experimenta. É muito bacana.
Permita-se. Não tenho Noronha-se, não tenho permita-se, viaje-se.
Gonçalves-se.
Gonçalves-se.
Paraisópolis-se. Mineire-se.
Mineire-se.
Brasile-se, né?
Brasile-se. Brasile-se.
A gente acha que o Brasil é muito vasto, né? Você tem quantas e quantos lugares pra você conhecer, lugares pra ir. Gente, então, cara, muito bem pontuado por elas. Eu acho que é isso mesmo.
Põe fé que já é.
Bom,
será
é isso.
Será que vai sair os passarinhos?
Ah, deve, talvez saia. Claro, talvez saia. Sim. E foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. E Dodô?
Cara, mais um episódio vencido. Viagem maravilhosa. Muitíssimo obrigado. Muito bom estar com vocês todos. E como sempre, né? Bebam água. E eu tô precisando beber agora, inclusive.
Aí, aproveitando o gancho do Dodô, se beba água. Se for de Gonçalves, se for de Paraisópolis, beba da bica mesmo e já era. Agora, se for do Rio de Janeiro, dá uma fervida antes, como foi dica do Rafik na redação.
O Rafik foi cruel, hein? Mas tudo bem.
Valeu, galera. Tchau. Você não ia falar tchau?
Eu já falei.
Essas alas devem ser demais. Minha inteligência foi pesquisar imagens pelo grande Google. Vocês poderiam ter me levado também, seus cabeça de pão de queijo. Bom, é isso aí, seus fazedor de cercas. Acabou, 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 acabou o podcast. Final de semana tranquilo, com dicas de um lugar gostoso, para ir com os seus, mas lógico, não deixamos de falar de esporte. Esperamos que todos tenham curtido, e bora reforçar o que o Clê disse. Bebam água, muita mesmo, mas se for beber no Rio de Janeiro, dê uma fervida antes. Nosso querido Rafik está de prova, lá no Rio só o Henriqueta que se salvou. Tchau meus queridos, beijos, abraços e afins, fiquem com nós.